As autarquias vão poder duplicar a taxa de IMI, o Imposto Municipal sobre Imóveis, aos alojamentos locais em zonas de pressão urbanística. Vão também poder agravar a taxa de IMI em 25% quando os imóveis destinados à habitação não estiverem a ser usados para esse fim. São novidades das votações no âmbito do Orçamento do Estado hoje no Parlamento. João Vasco.
Os alojamentos locais que estão em zonas de pressão urbanística podem ter de pagar o dobro de IMI no próximo ano, desde que as respectivas autarquias o determinem em reunião das Assembleias Municipais. Esta novidade resulta de uma proposta do PS, que prevê também a possibilidade de um agravamento deste imposto, do Imposto Municipal sobre Imóveis, até 25%, nos casos em que as casas destinadas à habitação não estão a ser usadas para esse fim. Este diploma consagra ainda um eventual agravamento de 50% de IMI aos imóveis detidos por fundos. O PS aprovou igualmente uma proposta que isenta os imóveis degradados do agravamento de IMI se essa degradação resultar de catástrofes naturais. O LIVRE viu aprovadas algumas propostas no dia de hoje. Uma das últimas prevê a imposição de limites à iluminação artificial em espaços exteriores, mas o principal ganho do partido de Rui Tavares no dia de hoje terá sido a redução do IVA na compra de bicicletas, que passa de 23% para 6%. Outro dos destaques desta quarta-feira vai para a aprovação da proposta do PS, que retira os benefícios fiscais aos senhorios que tenham terminado contratos de arrendamento antes do prazo e tenham realizado novos contratos com um valor de renda 2% superior.
Novidades que entram em vigor com o orçamento do próximo ano. Foi o terceiro dia de votações. O orçamento deve ser aprovado pela maioria do PS no Parlamento na sexta-feira. A prestação média do crédito à habitação deve chegar ao final do próximo ano com um aumento de 92 euros, de acordo com as contas do Banco de Portugal. Nestas estimativas, a subida da prestação da casa será inferior a 50 euros para 41% dos contratos. Pode aumentar mais de 150 euros em 18% dos casos. O Parlamento Europeu aprovou esta tarde a proposta que assume a Rússia como um Estado que promove o terrorismo. Declaração simbólica, diz à Antena 1 o comentador de Assuntos Internacionais, Filipe Vasconcelos Romão.
Esta afirmação situa-se claramente no ponto simbólico. E é uma declaração que, apesar de simbólica, perturbou a Rússia. Uma vez que a Rússia reagiu através da porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que classificou como patética esta atitude, mas se ela não tivesse causado alguma moça, provavelmente não teria havido resposta por parte de Moscovo, e também, de um ponto de vista ilegal, através de um ataque de uma organização de hackers que atacaram a página do Parlamento Europeu. Portanto, do ponto de vista político, a declaração causou moça, o Moscovo acusou o toque, e é uma declaração de resto que vem no seguimento daquilo que Estónia, Letónia, Lituânia e Polónia já tinham feito.
E Filipe Vasconcelos Romão refere ainda que a proposta, que a Rússia já considerou patética, foi impulsionada pelos grupos da direita europeia.
É uma declaração que foi impulsionada por grupos de direita, nomeadamente pelos liberais e pelo grupo conservador, ou grupo popular, e nesse sentido os sociais-democratas e socialistas europeus acabaram por ter que secundar estes grupos de direita, uma vez que havia dúvidas da sua aprovação pelos efeitos, ou nos efeitos práticos que teria. Mas isto obrigou a um posicionamento também das famílias políticas europeias e, de facto, acabou por ser uma tomada de posição que, pela sua expressão, teve relevância e vai no sentido do endurecimento retórico por parte das instituições europeias, nomeadamente por parte do Parlamento Europeu, em relação à Rússia.
Consequências práticas são poucas, mas é mais um sinal do Ocidente ao Kremlin e abre a possibilidade de um novo pacote de sanções europeias contra a Rússia. O ataque informático desta tarde ao sítio da internet do Parlamento Europeu foi reivindicado por um grupo ligado a Moscovo. Entretanto, a página já está a funcionar depois de 3 horas inoperacional, num dia em que a Rússia atacou várias cidades ucranianas e provocou um apagão na Ucrânia. Também a vizinha Moldávia sofreu um apagão. Pode estar por dias uma conversa entre o presidente francês e Vladimir Putin. Temas centrais: a energia nuclear civil e a central de Zaporígia, a maior da Europa. Emmanuel Macron fez o anúncio. Do lado de Moscovo ainda não há confirmação. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse mesmo que não existe para já qualquer acordo ou proposta concreta para uma conversa entre os presidentes francês e russo. É amanhã que a seleção portuguesa de futebol se estreia no Mundial do Qatar. A primeira missão chama-se Gana. Paulo Sérgio.
O selecionador do Gana avisa a seleção portuguesa: Vem aí uma tarefa complicada. Jogue quem jogar do lado luso.
Pela forma como vejo os rapazes a treinarem, vai ser um jogo difícil também para Portugal. Não vai ser fácil bater-nos. Não sei quem vai jogar. Penso que Cristiano e Bernardo Silva vão jogar. São ótimos jogadores, mas nós também temos uma boa defesa. Vai ser difícil, mas nada é impossível.
Sobre a situação vivida por Cristiano Ronaldo, Otto Addo foi curto e grosso.
Não sei, e para ser honesto, não me interessa. Não é um problema nosso. Não me parece que seja um grande problema. Aconteça o que acontecer, é um grande jogo. Um jogo de campeonato do mundo. Não me parece que isto nos possa distrair.
E a estreia do Gana ser frente a Portugal até agrada ao capitão André Ayew.
O primeiro jogo é um jogo em que podemos tentar fazer alguma coisa. Temos de tentar sermos bravos e tentar alguma coisa que pode ser um bónus para nós antes dos outros dois jogos.
Para o experiente jogador que atua no Qatar e que defrontou Portugal no Mundial do Brasil há 8 anos, apesar da juventude, a equipa está pronta para a luta.
Sinto os rapazes calmos e prontos para a luta. Para além de mim, têm outros jogadores experientes, como Thomas e Jordan, para os ajudar. Estou muito confiante e sinto-os prontos.
Para o Gana, o objetivo principal é passar a fase de grupos e chegar aos 8º de final.
É esperar para ver como corre o jogo. Emissão especial na Antena 1 amanhã. O jogo Portugal-Gana está marcado para as 4 da tarde, hora de Portugal Continental. Alerta da Autoridade Marítima Nacional e Marinha para um agravar da agitação marítima na costa ocidental de Portugal continental, com ondas que podem atingir os 13 metros. O aviso assinala esse agravamento entre o final da tarde de hoje e as 6 da tarde de sexta-feira.